Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite para você que ouve o Poeira Cast. Estamos chegando com a edição número 193. Poeira Cast é o podcast semanal da revista Poeira Zine. www.poeirazine.com.br é o site da revista para você ficar sabendo sobre tudo, como assinar, como comprar e acessar esse programa que você já está ouvindo. Aqui é Ricardo Alpendre falando. Estou com o meu irmão Sérgio Alpendre, meu querido Bento Araújo e meu querido José Damiano. Antes do nosso assunto principal do dia, relançamentos de luxo, a gente vai fazer o que andas ouvindo, né? O Poeira Zine indica, PZ, Poeira Cast recomenda, essas coisas aí. Esse quadro que não tem nome formal, mas é o Poeira Cast recomenda.
Então vamos começar com o José, Cadinho.
Quer começar com o José dessa vez, para variar?
Vamos variar, né? É, a gente tá dois dias antes da Copa, né?
Gravando.
Abertura, então, a gente tá gravando. Então
eu quero falar. Um dia antes da Copa.
Um dia antes, é verdade. Um dia antes da Copa. Quando for a hora, acho que tá no meio da Copa, né?
É. Não. Então, esse programa vai pro ar lá na frente, né?
É, a gente
já teve. Ah, esse programa não é que vai ao ar amanhã.
Não, amanhã é o Muddy Waters, folk singer.
Muddy Waters, é verdade.
Ah, então tá. Mas assim, ainda dá tempo, né? Então eu vou dar meu palpite pra final da Copa, né? Aqui eu quero que aconteça. Argentina e Itália.
Essa final dos sonhos, José.
Final dos sonhos.
No Maraca lotado.
É, com a Argentina tirando o Brasil na semifinal.
Argentina tirando o Brasil, né?
Na semifinal.
Que dá, né, o cruzamento.
O sonho é que o Brasil saia nas oitavas. Mas é difícil.
Mas não é mais gostoso na final, o Brasil sair na final?
É, mas o meu coração
sai na final.
Cruzamento mais provável de Brasil e Argentina é se eles encontrarem na final, né?
Ah, é?
Porque se encontrarem antes é porque alguém tropeçou, não é isso?
Ah, não sei. Eu tô fazendo esse palpite sem saber.
Então o Brasil perde pra Itália, pronto.
Mas o Brasil pode pegar a Holanda aí, né? Acho que nas oitavas.
Nas oitavas, ou Espanha ou Holanda, que o grupo é o Chile, né?
E o álbum de figurinha, José? Completou já?
Não compro mais álbum de figurinha faz tempo. Então eu queria dar meu palpite aí pra Clara, dar o nosso daí. E pro pessoal assistir os jogos finais aí na ESPN. A ESPN tá transmitindo a Copa, né? É o único lugar que vale a pena assistir.
É o único
lugar. Tá muito legal. Tá muito pessoal. Contrataram o pessoal para ajudar aí na Copa.
Além do que já tinha.
Além do que já tinha, né? Então, aconselho assistir pela ESPN.
Eu também rasgo o C da ESPN Brasil. Também sou quase como puxa-saco. Seria puxa-saco se não fosse opinião realmente sinceríssima sobre o fato de que a ESPN é o lugar onde se dá para assistir futebol. A Fox Sports tem uma certa... também fica com ali que é uma menção honrosa, né?
Bom, Cadinho, eu vou falar então, posso ir? Eu vou falar o que eu tô lendo, não o que eu tô ouvindo. Eu tô lendo a nova edição da Mojo. Aqui eu tenho Led Zeppelin na capa. Aproveitar que o nosso assunto de hoje são os boxes, né? De luxo e tal. Uhum. Então, Led Zeppelin, nada mais ganchudo do que os relançamentos do Led Zeppelin. E a Mojo fez uma matéria muito bacana, teve uma entrevista com o Jimmy Page e tal. E tem aqui até as 50 melhores canções do Led Zeppelin, segundo os artistas aqui, músicos e tal, e o staff da Mojo também. Então é muito bacana.
Praticamente pega quase tudo que eles gravaram.
E o legal é o CD, que é muito legal, que vem com a edição nova da Mojo. Olha só o que tem no CD, José. Atomic Rooster, Bang, Freedom, Josephus, Morley Gray, Kane, né? Bullet, The Crow.
Nossa.
Ancient Greece, puta, é só o razão.
São gravações,
primeiro, assim, gravações originais. Começo dos anos 70, cara. Só pedrada. Heavy Nuggets chama o CD.
Seria obrigado a comprar essa Mojo, então.
Muito bacana.
Tô sendo obrigado também.
Tem esse CD da Mojo, esse CD que veio junto aí, ele tem alguma coisa a ver com o Roots of Led Zeppelin, alguma coisa assim?
Não, Cadinho.
Não, só a arte
não,
que
tem. Não tem nada a ver com Led.
É 15 gemas do Hard Rock Underground.
Ah, legal.
Dos anos 70, né?
Pô, que legal.
Só pedrada.
Hardão na veia.
Hardão
na veia.
Na veia.
Bom, eu tô repetindo o meu Poeira Cast recomenda, que em algum momento já falei essa banda óbvia pra mim. Eu passei lá, inclusive com o Bento, na loja do nosso amigo Marco, a Tuaregs, ex-Silver Machine. Imagina se os caras não gostam de Rockwind daquela loja, né? A loja chamava Silver Machine. E separei lá com o querido amigo Marco um vinil japonês do Rant and Rave with the Stray Cats. Uma das minhas, se fosse fazer um top 3, estaria no meio.
Retro Thumbs Up.
Retro Thumbs Up. Estaria no meio do Stray Cats. Se eu fosse fazer um pódio aí, eu não sei quem seria o medalha de bronze. Mas esse é uma edição japonesa muito legal que eu vi lá, e por isso eu resolvi repassar em revista os meus vinis dos Stray Cats e fiquei ouvindo. Continua sendo para mim uma banda muito top e muito indicada, independente de parecer com isso, parecer com aquilo, ter aquela sonoridade bem oitentista acima de tudo. Os Stray Cats são para mim quase Hors Concours, quase um Clovis Bornai do rock.
Mas isso é bom ou é ruim?
É bom, sem preconceitos, né?
Preconceitos.
Sérgio.
Eu tô vendo Dancing Days, a novela que é de 78, né? Gilberto Braga e tal.
Você assistiu na época, Sérgio? Tem lembrança?
Puta, eu tenho vagas lembranças, daí eu era criança na época. Mas eu fico impressionado com os atores, né? Que novela, que grandes atores que tem nessa novela. Mário Lago, Joana Fon, Reginaldo Faria, Milton Moraes. Até a Pepita Rodrigues tá bem, eu não sabia que ela era boa atriz, assim, não tinha isso na lembrança, né? Mas assim, tem. Acho que vale a pena, uma novela muito bem escrita, né? Eu acho que tem uns cortes estranhos, que eu não sei se são cortes da Globo, né? Que a Globo fez, ou o Canal Viva fez, ou se eram da época mesmo. Mas tem alguns cortes que são esquisitos ali, mas enfim, a novela vale a pena ver. Eu não sei, acho que já vai estar no final, né? No dia que o programa for ao ar. Mas é muito legal de ver essa novela. Todo dia, meia-noite.
Serão os últimos dias de dança.
É.
É isso aí. Vamos fazer intervalinho.
Ah, e a trilha tem, desculpa interromper, mas a trilha tem Jorge Ben, Amado Amante, que é demais.
Amado Amante? Ah, do não, Amante Amado.
Amante Amado.
Amante Amado
do,
é
do Banda do Zé Pretinho.
É do Banda Zé Pretinho.
E Amanhã, do Guilherme Arantes.
Ah, e falando em Jorge Ben, tem uma conexão aqui que eu quero só aproveitar e fazer, que é no Canal Viva, né, que tá passando. Vocês viram que tá reprisando aquele programa Misto Quente?
O Misto Quente, né?
Eu vi o premeditando o Breck outro dia. Sensacional.
Esse eu lembro de assistir quando era criança.
Teve poucas edições o programa.
Poucas edições, é verdade.
Teve 30 só, ou menos até.
Eu tava reassistindo agora um show do Jorge Ben, muito, muito legal, muito bacana, e o percussionista dá um show, cara. Ele começa a dançar, sambala na frente do palco. É um percussionista que rouba o show, assim, é muito legal. Então é bacana também isso que o Canal Viva tá fazendo de reprisar esse programa que foi importante,
que verão,
né?
Durou pouco,
mas foi importante porque deu uma visão.
Era assim, no verão carioca.
Verão de 86.
Eu lembro do Metal Mania nesse programa, do Robertinho Recife.
Não, Metal Mania.
Ultra Poser, foi engraçado.
Ontem tava primeiro passando o Ira, Plebe Rude e Legião Urbana. Mesmo dia, assim,
Incrível, né? Como era legal. Era
legal, a gente achava ruim na época.
Agora, né, meu povo?
Mas hoje você vê, bem bacana, né?
Bom, então vamos, pim, intervalinho, e daqui a pouco, relançamentos de luxo, deluxe.
Poeira Cast. Que tal montar seus equipamentos de áudio e home theater com quem entende tudo do assunto e gosta tanto de música quanto você? A Alta Fidelidade oferece sistemas de áudio estéreo de alta performance, toca-discos, amplificadores, caixas e muito mais. E você ainda pode ter o seu projeto personalizado. No Rio de Janeiro, no Shopping Downtown. E na internet www.altafidelidade.com.br. Alta Fidelidade. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br.
Poeira Cast. E esses relançamentos aí, essa nova onda, essa nova leva de relançamentos que, na verdade, o mote do nosso programa aqui, me ajuda aqui, Bentel.
O mote?
Bentel.
É, digo, o mote são os três relançamentos do Led Zeppelin.
Led Zeppelin, né? Mas o assunto mais no geral é porque as gravadoras agora estão apostando nesse formato, boxes.
Sim.
Um box set dedicado a um álbum, exato, clássico de um, exato, disco. E tem bandas que vão ser a discografia inteira tratada, exato, assim.
Que é,
né,
o caso do Led Zeppelin, né? Saíram os três primeiros, só por enquanto, mas o Jimmy Page vai soltar, né? Mas até o fim da discografia do Led Zeppelin. E assim, eu acho interessante, porque antigamente a gente tinha aquela ideia de box set, uma coisa compilatória, assim, né? Uma coletânea, um greatest hits de luxo, com alguns bônus, algumas raridades.
Ou então tudo que o cara gravou quando é o caso de banda. Com...
Sim, que nem era aquele box do Steely Dan, né? Que tinha a discografia inteira, né?
Isso.
Mas hoje em dia não, hoje em dia a coisa foi pro mercado, deu tanta volta, né? Mercado fonográfico, que as bandas grandes, acho que o Pink Floyd foi a primeira, né, José? Se eu não me engano.
É, que eu me lembro.
Que tá lançando cada disco da sua discografia, transformando cada disco num box set. Né? Isso é incrível, né? É uma coisa que.
O Led pelo Pioleiro, eles vão lançar doses homeopáticas, né? Porque o fã tem optando.
Sim. Esse do Led, por exemplo.
Cada ano ou três, não sei, coisa assim. Né?
Qual que vai ser a periodicidade?
E esses boxes, às vezes, quando nem é muito coisa de material extra mesmo, de gravações inéditas. Às vezes também o bojo do material é, além do álbum original remasterizado, tem um novo mix dele, né? Uma nova mixagem, às vezes 5x1. Não sei se é o caso do Led, acho que não.
No caso do Led eu achei até curioso, porque eu tenho visto que tem muita gente descendo a lenha no box e tal, na internet, mas assim, acho que a galera não tá sacando muito o que o Jimmy Page quis mostrar no disco. Né? O intuito dele não era fazer uma raspa do tacho como o Gentle Giant fez naquele box, né?
Deles. Que é um box só de raridades.
O nome já fala, né?
O nome já fala.
Então, o intuito do Jimmy Page não era esse. Uhum. Não era colocar todas as sobras e as raridades. Era o quê? Era lançar um disco junto, por exemplo, você tem o Led Zeppelin 3. Né? Aí ele remasterizou, tá lá o Led Zeppelin 3 da época, com um som bacana e tal. E tem um outro Led Zeppelin 3 com as versões embrionárias, na mesma ordem das músicas, entendeu? Então tem Immigrant Song, tem Friends, tem Celebration Day, Since I've Loved You, tudo em versões embrionárias.
Demos, entendeu? Ali, que eles iam gravando.
Algumas demos.
No caso do terceiro, assim, né? O segundo não.
O segundo também. O primeiro
também,
que não.
É verdade.
O primeiro que não, porque ele disse que não tinha muita sobra do primeiro. Né? Como a banda tava começando.
É um show, né?
Eles já estavam com o material todo ensaiado, né? Gravaram o disco em 3 dias, se não me engano.
O primeiro.
Então o primeiro ele acabou colocando um show ao vivo.
No limpiar,
né?
Eu diria que é obrigatório ter essa caixa.
Ah, assim, claro.
É três, obrigatório. Né?
Agora tem para os mortais, né, os mais pobres, tem outras edições, né?
Eles tentam
uma edição que é o CD duplo, né?
Uhum.
Que vem o disco e vem os bônus, né? Agora o Bento podia falar o que tem na caixa.
Então, a caixa, a primeira é a que vem mais coisa, né, José? Porque vem uma cópia de um press release do Led Zeppelin 1, vem um livro, putz, com mais de 70 páginas, capa dura, um livro bem bonito, vem o download, vem os CDs, um card pro download, né? Os CDs e os LPs, tudo em 180 gramas.
Dois CDs. Os CDs equivalem aos que estão saindo... Sem sexo. Box.
Agora o que eu acho legal também, o que eu acho interessante, foi até minha ideia de fazer esse programa, é como um relançamento do Led Zeppelin sacode o mundo da música, né?
Eu venho
acompanhando isso desde o Remasters,
total,
aquela caixa que saiu em 1990. Desde então, qualquer relançamento de discografia do Led Zeppelin é, como o José gosta de falar, cachapante, assim, mexe com o mercado fonográfico, né, José? Fica todo mundo atiçado.
Celebration Day, né?
Aquele DVD duplo, lembra? Vocês lembram?
Enquanto isso, o UFO lança um box set de 10 CDs e ninguém fala nada. Na Mojo, inclusive, tem uma pílula, assim.
É a Farrah Fawcett que morreu no mesmo dia do Michael Jackson.
Mas o Led é o concurso, porque a mística permanece.
É incrível, né?
Mas eles foram muito, muito bem trabalhados, assim, né?
Um baita
empresário, né? Porque a banda tem umas características, não tem compacto, né? Uma banda sempre nunca ficou voltando.
Não ficava gravando tanto programa de televisão, uma banda que apostava na venda do disco e no boca a boca na época, né?
Fora que tem disco que não tem nem o nome, né? O 4 acho que não tem nem o nome na capa, né?
O 4 não tem nada.
Então fica essa.
O House of the Holy também.
Muita gente chamava de Soul, né? O 4. que é o símbolo. Eles não sabiam como chamar o disco.
Então é uma banda que tem essa mística toda que fala, sem contar a música.
Agora, o box do Physical Graffiti acho que é talvez o mais aguardado, hein, né? Porque
é,
acho que vai ser o mais recheado. Né?
Mas nossa, pelo jeito tá vindo na ordem, né?
Tá vindo na ordem, José.
O próximo deve ser 4. Tá,
o próximo é o 4, depois o House of the Holy. Que aí tem vai, Dance aí Dance. Vai separar, né? Oi?
Que tem Dance in Days.
Que tem Dance in Days.
Pois é, eu tô puto com a Mojo aqui, que eles fazem as 50 melhores músicas do Led Zeppelin e Dance in Days tá na singela posição de 45. Não é por causa da novela, é uma das melhores músicas do Led Zeppelin. Fácil.
Não querendo. Eu sei que vocês têm essa coisa contra.
Eu até sei o que você vai falar.
Mas eu quero falar do box do Purple.
Não tem nada.
Made in Japan. Eu sei que você sofreu restrições.
Eu tal, fui fotografado. Eu fui fotografado com esse box na mão recentemente. Quem quiser ver. Que aliás é o box de propriedade do nosso querido João, que é colaborador do Wagner Xavier. Co-autor do livro Rock Raro, né?
Isso, exato.
A gente tava lá na Medusa, a loja do nosso amigo Rai.
Medusa não, Blue Sonic.
Na ex-Medusa, Blue Sonic, né? dissidência da Medusa, na verdade, né? Blue Sonic.
Eu tinha o um box lá, o box do Made in Japan. Eu acho que. Eu falo Made in Japan, não sei se é Japan,
Japan. É. Mas, eu cresci falando Japan. Eu já sei que é Japan.
Mas... É Japan, né? Também. É. Mas eu cresci falando Made in Japan.
É, a gente falou Made in Japan.
Que nem a banda, Japan.
Mas é muito legal saber que o disco. Talvez seja um disco ao vivo mais. Depende de gostar ou não. Talvez seja um disco ao vivo mais.
É, e os.
Emblemático.
E os três shows que estão lá já tinham saído, né? Já tinha aquela edição tripla em CD.
É, tinha
uma que já tinha saído. Ou seja, não tem nada assim de muito novo, né?
Mas
é a embalagem que conta.
É embalagem.
Vem um compacto, uma réplica de um compacto de 7 polegadas japonês, livro, né? Então tudo isso
na verdade é contando. O mercado faz você comprar. Porque acho que o que restou pro mercado foram esses colecionadores, esse pessoal mais. Ali, hardcore.
Como o José diz, os doidos, né?
Os doidos, né? Então, tem tanto disso que a gente comprou 2-3 vezes, né? Agora tá comprando de novo. Paul McCartney tá lançando tudo, os discos deles, todos em box set.
Olha só.
Eu já comprei a tendência, né? E a tendência, né?
Aliás, eu achei estranho também faz bem parte do cerne, né? Do centro do nosso assunto. Eu achei estranho esse negócio do disco do Maca, dos discos do Maca nesses box set. Que assim, o formato dele é um formato do tamanho mais ou menos de uma revista, né? A gente tá vendo a Mojo assim, dá para comparar. E, o formato do box é mais ou menos do tamanho da largura e altura, é do tamanho de uma revista mais ou menos. E dentro, o disco, ele não vem, né? O disco, por exemplo, o RAM tal, ele não vem dentro de uma capa do disco, ele vem dentro de um envelopinho. Eu acho que é uma coisa que tira um pouco a identidade, a identificação do disco dentro desse negócio do box set, porque vem um monte de coisa, de arte.
O Daryl Rubin, acho que são 4 discos que vem.
Vem,
box,
vem. Né? Vem o álbum, vem DVD, vem outtakes, vem não sei o que, tal.
Agora, falando em box assim, megalomaníacos, acho que ninguém ganha do Kiss, né? Vocês viram o box do Kiss que saiu agora de LPs?
Não.
Chama Kissteria.
Ah,
Kissteria, né? Até...
Tá na Rolling Stone, né?
É, então eu até que falei dele lá, ou seja, na Rolling Stone.
É? Olha, nem
E é um não. box com 34 LPs.
Nossa.
Né? Tem a discografia inteira do Kiss, menos o Sonic Boom, né? Que é um dos mais recentes aí. E ele vem num case, tipo um case de amplificador aqui, ó. Cadê? Olha que legal o box do Kiss. Com rodinha e tudo, nossa, tal. É um Kiss.
Legal.
É um box monstruoso, né?
Só dos LPs. Só em LP.
Tudo em LP, José. Tudo em LP, vem fotos, posters, árvore genealógica, nossa. Dominó do Kiss, dominó. É uma festa, cara.
E sempre se prestou a isso, né? Esse marketing cruzado.
Agora, um que eu tô aguardando, que deve sair mês que vem, é a edição de luxo do Passion Play do Jethro Tull, né? Que você com 4 CDs.
É, tem gente que já tá reclamando aí, ó.
Por quê?
Ele detesta Jethro Tull.
Não, ele detesta. Só acho que
estraga a volta, né?
Agora eu acho assim, eu acho que os fãs de rock progressivo, não sei, eu tenho essa impressão que eles são os que mais consomem esse tipo de box. Porque além do Pink Floyd ser talvez o pioneiro nesse sentido de transformar cada álbum de sua discografia num box, a gente já viu o King Crimson fazendo isso, né? Tudo com o Robert Fripp trabalhando ao lado do Steven Wilson, que também tá fazendo os do Yes, né? Fez o do Hawkwind, Warrior on the Edge of Time, aquele box fantástico que saiu. E agora o Jet Total também fazendo, né?
É, mas...
O Emerson Lake and Palmer. Então, dentro do progressivo, tá pegando isso aí.
O box do Pet Sounds vendeu pra caramba.
É.
E o do Miles Davis Beaches Brew também, né? Falam que foi...
Do Miles teve vários, assim, In a kind Silent Way Sessions, Beaches Brew, teve vários.
Kind of Blue também.
Kind of Blue,
vários discos. Como saiu o Brain Salad? Né?
Brain Salad Surgery, o lançamento agora em box é esse, José.
É interessante.
É, esse é o caminho.
Agora o problema nosso, eu digo, no Brasil, é que são caros,
importação,
e a importação, né? Aqui eu acho que disco devia ser que nem livro, né? Porque como tem... livro ruim, você pode importar um livro sem ser taxado, e não ser taxado?
E não ser taxado.
Você pode importar discos que não saem aqui.
É cultural, né? Não é perfume, não é...
É que eu acho assim, que a ideia é, CD tem no Brasil, não é o título, é aquela história que você está levando já, você já tem muito disso em casa.
Para que você está comprando outro?
Então eles acham que não é, que já tem, fabrica CD no Brasil, então o que vier de fora tem que ser taxado. Essa... Mas esses títulos todos já são caros de nascença, né? São super
caros. E pra gente o que
frete, né?
É, então, pra gente o que complica também, você colocou um livro de capa dura dentro de um box desse, o frete já vai lá em cima.
É,
né?
É.
Só o peso disso aí, né?
É.
Pra gente é complicado. Né?
Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, hein? Queria saber a opinião aqui de cada um. Que banda que ainda não tá passando por esse processo que vocês gostariam de ver boxes assim, individuais dos álbuns?
Então,
você lembra de alguma, Sérgio?
Eu não entendo muito bem.
Você
eu
fala
não,
de um
não,
disco
não,
ou...
Não, uma banda box. Que você queria ver a discografia lançada em boxes.
Falar né? Gentle Giant.
Putz, já pensou? Que legal.
É, porque eles tiveram lançamentos legais, né? Daqueles discos duplos, né? Tal. Mas box com livro cheio de foto.
Que legal.
O Hot Wheels, que você citou, seria uma boa se tivesse esse tratamento também, disco a disco.
É. Porque só o Warrior of the Edge of Time, por enquanto.
Porque não, porque é uma banda que tem muito do apelo visual também,
é
né?
Verdade.
Mas tem muito disso.
As capas do Barnes Bubble.
Mas eu acho que você está lançando.
Não, por exemplo, se a EMI pega. Se a EMI pega, por exemplo.
É, até o Levitation, né?
Não, a EMI é até o Warrior, né? Por exemplo.
Eu acho que os Stones da DC Airbox. Se não lançaram o Rock Wind, porque tem público pro Rock Wind, deve ter pros Stones, é claro.
Não, lançaram um, né, do Rock Wind só.
É, então, mas só um. Já, fizeram um teste pro mercado. Mas
são públicos
mas é
diferentes,
né?
Não.
Eu acho que eles não lançam sem fazer uma...
É que Stones sondagem, tipo, Stones é tipo Beatles, né? O que lançar vai ter sempre os fãs.
The Who, essas bandas grandes.
Essa é a certeza que vai vender, né?
Vai vender. Agora eu gostaria de Mojo Blues.
Eu queria ver o Wondergraph, né?
Mas aí já é.
Mas será que um box, esses lançamentos dos Rolling Stones, teria tanta celeuma assim quanto do Led Zeppelin?
É, boa pergunta, hein, Sérgio?
Talvez não, porque como eles estão na ativa e tal. Mas acho que teria alguns discos dos Stones.
É que os Stones são muitos discos pra fazer box, né? Você imagina quanto. Mais de 40 boxes, né?
Mas
o Led Zeppelin são aqueles lá, né?
Mas é que cada gravadora ia fazer individualmente a sua série. A não ser que uma Rhino, por exemplo, que é dessas que licencia tudo, né? Que é multi-licenciados, assim, os produtos deles. Eles, lógico, pagam as taxas devidas e vão que vão. É, por exemplo,
a
Universal faria com a parte, com a fase... É, do começo, depois a fase Rolling Stones Records, quem que é o dono? Sei lá. O sonho muda tanto, né?
E tá saindo no Crosby, Stills, Nash Young ao vivo de 74, né?
O show box de 74. Também. Acho que são 4 CDs, né?
Isso aí ficou arquivado também, ficou até arquivado. Hoje, né?
Não, e foi legal que vai sair o DVD junto.
Ah, olha que legal.
Mas não é
o DVD do show.
É a turnê do Faraway Street lá?
É.
Ah, é?
Não, acho que é uma volta, né? Acho que é uma volta.
74 já é volta.
Já é volta.
Não, 74 é o Faraway Street.
Não,
é 71. Não, Faraway Street é 71.
Já é uma volta.
É uma volta.
É, 74 é aquela coletânea de capa branca, né?
Mas, pô, bacana, né? O material ficou arquivado.
É esse principalmente que é inédito, né? Vídeo, então.
Agora, em versões mais enxutas, também tem, como o José disse, tem a opção também por mais Durango, né? Eu vejo muito que essas Album Collection, tá? Original Album Series, né? Tem todos os CDzinhos em Digipack numa embalagem. Esse tá bem baratinho, assim.
Saiu
até do Edgar Broughton Band agora, assim. Essa discografia.
Tudo em Digipack.
Né, José? Um boxinho do tamanho do CD mesmo.
Em mini vinil.
Mini vinil. Então o frete é barato, né? Porque não tem plástico, não pega.
Você já traz 5 dias.
Já pega 5, 6 álbuns.
Já tem depois o Butterfield, que saiu. São bandas assim que tem
Lembrando uma coisa que do LED, teve gente reclamando, e isso quando anunciaram o do LED 1, né, o LED Zeppelin 1, teve gente reclamando na internet, em post de notícia oficial, reclamando que, pô, mas o selo, tava até te falando em off aqui, né, José, o selo saiu aquele da Atlantic que a gente já conhece mais de recentemente, né, que é o verde... verde, branco e vermelho ou laranja, dependendo do país. Mas o original, o selo original desse disco deveria ser o roxo, branco e laranja, tal, em vez de ser esse. Então não é uma réplica exata da época, tal. São coisas que acabam ficando minúcias, né? Demais. Para aquele colecionador mesmo. Muito cri-cri,
né? Agora, uma banda que deu indício que tem fôlego para fazer isso com a sua discografia é o Rush também, que acabou de lançar o primeiro álbum, né? É. Eu até fiz a matéria na edição Nova da Poeira sobre os 40 anos do primeiro disco do Rush, e ele saiu um box com ele relançado em vinil, com o selo original, né? Ali, pô, da...
É. Caramba! Mas tem muita música não aproveitada por eles? Pra lançar assim, Deluxe?
Ah, Sérgio, tem, né? Tem, aqui no caso, o Rush com certeza tem, cara.
Mas é mais a memorabilia do que...
É mais a memorabilia.
Você não vê, né? Você não vê os relançamentos do Rush com bônus tracks.
É verdade. Assim.
É difícil, né? Então me dá essa curiosidade. Pô, como seriam as faixas
que
eles não abandonaram, disco, né? Que não entraram.
Haja grana. Haja grana.
Haja grana.
Ah. Eu falo assim que quero que saiam os Stones, mas vou ficar doido se sair.
Mas pra completar o que a pergunta doido do bem, pobre, né? Eu diria que Kinks, eu adoraria ver. O lançamento do Kinks até, sei lá, 75, todos os discos com box e tal. Nossa!
Então, tem banda que já recebeu um tratamento não tão luxuoso, né? Os Kinks mesmo. Alguns discos saíram duplos, né?
Cheio de bônus.
É mesmo. Os três primeiros discos dos Bee Gees saíram uma edição muito caprichada. Pô, dessa também, com aquela capa de veludo,
que legal.
Com disco bônus, né? Cheio de fotos. Não são box, mas são coisas luxuosas e tal, né?
É, meu amigo.
Eu tenho que comprar tudo de novo.
É. Prepare o bolso.
É como se eles fossem testando, né? Vamos lançar agora edições duplas desses discos. Vamos ver se pega. Aí eu penso, nossa, mas por quê? Por que um disco duplo feito de um vinil que é simples? Eles desdobraram um negócio no meio. Ah, mas vou comprar, vai. Aí vai passando o tempo. Ah, pegou isso, vamos lançar box de mais CDs, de não sei o quê.
Mas é meio excludente isso, né? Porque o cara que curte música, mas não tem dinheiro, fica de fora. Ele fica só babando. E ele nunca vai ter. E aí é excludente, mas é por um lado motivado pelos downloads. O download torna isso aí uma experiência única. O cara, você tem o download e você tem isso.
Você tem edição de luxo,
então livro e tal. O cara que não tem grana tem que ficar no download. E o cara que tem pode se dar o luxo de.
É a coisa que você tem que comprar, né? Não adianta você baixar um box.
Não adianta.
Você compra,
O cara que tem
passa vontade.
O cara que tem dinheiro. O cara faz um scanner lá.
O fetiche aí nem tem bônus lá. O fetiche mesmo é toda
embalagem.
Toda embalagem, né? Livro.
Agora o cara que tem grana tá sempre com a mulher mais bonita do lado, né, bicho? Isso não tem jeito.
Sim, é verdade.
O cara Durango, Sérgio, vai estar sempre com a baranga ali do lado.
É verdade.
Não, mesma coisa o box.
Tem que dar download.
Download? Cara. Download em mulher, né?
Nossa,
beleza.
Beleza.
Vamos lá.
Régua. Bom, então, my friend, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê ou a gente se ouve a semana que vem com mais um PoeiraCast, que é o podcast semanal da revista Poeirazine. Para saber mais sobre a Poeirazine, você acessa www.poeirazine.com.br. Então, até a semana que vem e um grande abraço. PoeiraCast.